tenho uma imagem mental muito forte, quase persistente, que surge na cabeça quase que instantaneamente quando o assunto é misticismo ou busca espiritual.
Ah, sim, com certeza. Aquele roteiro clássico.
Exato. É tipo um roteiro padrão de ficção científica esotérica, sabe? Alguém no topo de uma montanha isolada, de olhos fechados, tentando, sei lá, desbloquear códigos secretos no cérebro.
Tudo para transcender a matéria ou levitar, né?
Isso. Ou se transformar num ser de pura luz. Existe essa expectativa intrínseca que foi cultivada por décadas de cultura pop. A ideia de que o sagrado está sempre escondido em alguma dimensão paralela invisível.
E sempre há anos-luz de distância da nossa rotina banal, tipo lavar a louça ou pagar um boleto no fim do mês.
Perfeito. É bem isso.
E olha, é um fenômeno muito real. A cultura moderna acabou transformando a espiritualidade numa espécie de fuga espetacular.
Uma rota de escape mesmo.
Exatamente. É uma busca incessante por superpoderes ou por atalhos. Atalhos que, supostamente, permitiriam escapar dessas frustrações da nossa realidade concreta. Criou-se a ilusão de que o mundo físico é só uma sala de espera maçante e que a vida verdadeira, a vida que importa, acontece apenas em estados alterados de consciência.
Mas aí vem a grande provocação que guia a nossa análise aprofundada de hoje. E se o verdadeiro ápice da experiência cósmica não estiver em fugir deste plano material?
Essa é a grande questão.
E se o universo inteiro estiver esperando para se alinhar? Não através de uma meditação astral super complexa, mas na exata maneira como a gente prepara o café da manhã.
É uma mudança de perspectiva gigantesca.
Total. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O foco desse nosso mergulho é um material absolutamente fascinante. A gente separou trechos meticulosamente selecionados de No Caminho da Luz, o livro da sabedoria.
Um material riquíssimo.
E vamos dar uma atenção super especial às sessões que tratam do conceito de Orve Kelly. A nossa missão hoje é desvendar como essa obra consegue pegar milênios de tradição complexa da Cábala judaica e traduzir tudo para uma linguagem perfeitamente acessível.
E o mais incrível é que não exige conhecimento prévio de quem lê.
Exato. Mas também não dilui nenhuma gota da profundidade original. É aquele tipo de sabedoria que subverte tantas certezas, sabe, que, no fim das contas, deixa qualquer pessoa que está acompanhando a gente com aquele pensamento inevitável. Caramba, eu preciso ler esse livro na íntegra.
Eu assino embaixo, e algo que estabelece logo de cara o peso desse material é a regra de ouro estipulada para a absorção do conhecimento em si. Logo no início, a tradição deixa um princípio fundamental muito claro.
Qual seria?
Este não é um conteúdo para ser atravessado com aquela pressa com que a gente consome informação hoje em dia. Não dá para ler rolando a tela do celular.
Ah, entendi. Tem que desacelerar.
Muito. É um estudo que exige um ritmo diferente, exige calma, reverência. A recomendação do autor é que a leitura seja feita devagar, saboreando cada frase.
Saborear cada frase, gostei disso.
Sim, porque cada ideia apresentada parece muito simples na superfície, mas ela carrega consequências vastas, desdobramentos que alteram totalmente a percepção da realidade. É um convite explícito para parar, permitir que uma imagem assente na mente e só então avançar.
Bom, para mergulhar nessa desconstrução profunda do que normalmente se entende por espiritualidade, a gente precisa começar exatamente pela fundação, né? A lógica secreta que estrutura o universo inteiro.
Os conceitos de Orr e Kelly.
Exatamente. A luz e o recipiente. E tem uma metáfora central no livro que, sinceramente, eu achei de uma genialidade absurda na sua simplicidade. A metáfora do abajur.
Ah, essa é clássica e maravilhosa.
Se a gente pensar bem, a luz pura, quando olhada diretamente e sem filtros, ela cega. O abajur não é o inimigo da lâmpada.
Não mesmo.
Ele não está ali para estragar o ambiente ou esconder a verdade. O abajur bloqueia uma parte significativa do brilho, justamente para que a luz se torne suportável e consiga iluminar a sala sem ofuscar a visão.
Exatamente. E essa dinâmica do abajur é a chave mestra para compreender a estrutura de toda a realidade através dessa lente milenar.
Como assim, exatamente?
O termo Orr, a luz, representa a energia infinita que dá vida, o sentido puro, a revelação total. Já o Kelly é o recipiente. É a estrutura finita que recebe essa luz e impõe uma forma a ela.
Tá, a luz e a forma.
Isso. E a grande virada de chave filosófica aqui é a constatação de que, para conter a luz e torná-la útil, o recipiente precisa obrigatoriamente ocultar uma parte dela.
Nossa.
A realidade humana opera inteiramente baseada nesse mecanismo. O olho humano, por exemplo, é um recipiente fascinante. Ele só enxerga porque é desenhado para captar apenas uma faixa extremamente estreita do espectro eletromagnético.
Se captasse tudo, a gente não veria nada, né?
Exato, seria só um borrão. A mente humana é um recipiente. A própria linguagem falada é um recipiente. Nenhuma palavra consegue expressar a totalidade de um sentimento.
É verdade.
As palavras revelam algo justamente porque elas escondem o resto. E a sabedoria do texto nos mostra que essa limitação não é uma falha de design do universo.
Não é um erro.
Não. É a condição absoluta para que a existência consciente seja possível.
Sabe que isso me faz pensar numa analogia do nosso dia a dia? Para deixar a mecânica dessa ideia bem tátil para quem está ouvindo.
Diga lá.
É como tentar tirar uma foto com uma câmera profissional num dia de sol escaldante, bem ao meio-dia. Se a lente estiver com abertura máxima, totalmente exposta à luz, o resultado não é uma imagem cheia de detalhes luminosos.
Fica tudo branco.
Exatamente. O resultado é uma foto estourada, uma tela inteiramente branca, onde não dá para distinguir nada. Para que a foto exista, para capturar o rosto de alguém ali, é preciso fechar o diafragma da lente.
Colocar um limite.
Sim. Colocar um filtro escuro, limitar a entrada de luz. A restrição não atrapalha a visão. A restrição é o que cria a imagem.
Eu fico maravilhada porque essa analogia da câmera capta a essência da ideia com perfeição. E o que torna essa exploração tão rica é como isso se conecta com um dos mistérios textuais mais antigos que existem.
Qual mistério?
Aquele presente nos primeiros versículos do Gênesis. O texto bíblico afirma que a luz foi criada no primeiro dia. Lembra? Haja luz.
Lembro, sim. Mas os astros vêm depois, né?
Exato. O sol, a lua e as estrelas, que são as fontes luminosas que a gente conhece, só foram formados no quarto dia.
É um furo de roteiro clássico que o pessoal aponta.
Pois é, isso sempre gerou a grande pergunta: que luz inexplicável era essa que brilhava 3 dias antes da existência dos próprios astros?
E o que o livro responde sobre isso?
A tradição analisada revela que essa primeira luz, a luz primordial e infinita, conhecida como Ein Sof, era intensa e vasta demais. O mundo material, naquele estado incipiente, não tinha um recipiente forte o suficiente para contê-la sem colapsar.
Então o mundo ia meio que estourar, igual a foto da câmera?
Exatamente. Portanto, a luz não foi destruída, mas precisou ser ocultada. Ela foi guardada nas letras da Torá, no ato do estudo, nas ações éticas. E hoje, ela se torna acessível apenas de forma velada para quem se aproxima construindo o recipiente adequado.
Mas espera um pouco. Isso levanta uma provocação gigantesca aqui. E um aparente paradoxo.
Manda!
Se a totalidade da nossa percepção e a nossa experiência de vida são limitadas por esses recipientes naturais, o nosso corpo, os sentidos, a própria matéria densa, a lógica, não ditaria que o objetivo supremo de qualquer busca espiritual séria deveria ser quebrar esse abajur?
Ah, essa é a grande armadilha.
Porque, tipo, a meta final não deveria ser destruir o filtro da lente da câmera para conseguir enxergar essa luz original, o Ein Sof, na sua forma mais crua e pura?
Como eu disse, essa é sem dúvida a armadilha mais perigosa do caminho espiritual. E é aqui que o material faz a sua crítica mais contundente à chamada espiritualidade pop.
Aquela coisa meio comercializada.
Isso, tentar quebrar o abajur ou buscar contato imediato e direto com a luz ilimitada, é classificada pela tradição como erro primordial.
Sério? Mas por quê?
Porque quando se destrói o recipiente, não se ganha a visão do absoluto. Ganha-se a cegueira e a fragmentação. É nesse ponto que a obra ataca frontalmente certos fetiches contemporâneos.
Tipo o quê? Abertura de chakra?
Tipo a obsessão por forçar a abertura de um místico terceiro olho, ou aquela divinização desproporcional da glândula pineal, sabe?
Nossa, sim, Tem muito conteúdo sobre a pineal por aí.
Vende-se amplamente a fantasia de que a pineal seria uma espécie de antena cósmica. Um trono mágico de poder que, se ativado com a frequência sonora certa, concederia acesso livre a múltiplas dimensões e revelações espetaculares.
E o que o texto diz sobre isso?
O contraponto trazido pelo texto é categórico e muito mais pé no chão. A glândula pineal não é um trono mágico. Ela atua como um relógio biológico.
Um relógio?
Sim. Um regulador de ciclos e ritmos de luz e escuridão do corpo. O que realmente importa nessa metáfora não é o órgão anatômico em si, nem a tentativa de apertá-lo como um botão secreto para destravar superpoderes. O foco verdadeiro é o tempo.
O tempo.
E o tempo, por excelência, é o grande recipiente da vida humana. A questão não é transcender o tempo, mas focar no que é construído dentro do limite dele.
Caramba, eu fico impressionado porque isso é uma quebra de expectativa muito brusca, mas soa incrivelmente autêntico.
É muito profundo.
É que essa premissa rema contra a maré de praticamente 90% de tudo que se produz em termos de literatura esotérica hoje.
Com certeza.
A gente vive soterrado por promessas de cursos rápidos para, entre aspas, despertar a divindade interior. Usar frequências quânticas para manifestar riquezas ou recitar códigos que dobram o universo à vontade humana.
Sim, é uma indústria gigantesca.
E pelo que a gente está desempacotando aqui, tentar submeter as leis cósmicas aos próprios desejos não seria espiritualidade. Seria, na verdade, a definição exata de magia. É isso mesmo?
Precisamente.
Que seria em franca oposição ao que o texto chama de avodá, o serviço.
Você tocou no ponto central agora. A linha divisória entre magia e serviço, o avodá, reside inteiramente na postura interior diante dos limites da realidade.
Como a pessoa se porta diante do que restringe ela.
Exato. A magia busca invariavelmente a instrumentalização do sagrado. Ela procura atalhos, fórmulas arcanas e sigilos para obter controle. Tudo para dominar as forças sutis da natureza, forçando um resultado sem o trabalho correspondente.
É o hack, né? A pessoa quer o hack para a vida.
É o hack místico. A sabedoria cabalista autêntica demanda exatamente a via oposta. O objetivo do serviço é reverenciar, ordenar os atos e, fundamentalmente, servir a um propósito maior.
Muito interessante.
A magia detesta o limite e deseja anulá-lo para alimentar o próprio ego. O serviço abraça o limite para santificá-lo e torná-lo um espaço de ação ética.
Sabe que isso muda completamente a interpretação de certas narrativas milenares?
Tipo quais?
Tipo a história da árvore do conhecimento no Jardim do Éden. O senso comum sempre ensinou a gente a olhar para o Gênesis achando que o conhecimento era o vilão da história.
É a interpretação mais famosa, sem dúvida.
Fica aquela impressão de que a divindade queria manter a humanidade num estado de ignorância pacífica, tipo crianças inocentes, e que a punição veio pelo simples ato de querer saber mais.
E querer saber mais é uma curiosidade humana natural, né?
Exato. Mas essa lógica de quebrar recipientes que a gente está conversando sugere que essa interpretação popular está invertida. Como o simples ato de comer um fruto se enquadra nessa busca por atalhos?
O argumento trazido pela tradição corrige essa percepção de maneira brilhante. O conhecimento em si jamais foi o problema ou o vilão.
Então qual foi o erro?
A falha trágica no Éden foi buscar esse conhecimento de forma prematura. Fora do tempo apropriado, sem a construção prévia do limite e sem o preparo estrutural necessário para conter aquela luz enorme.
Lembra a câmera estourando de novo.
Exato. Tratou-se da busca pelo atalho definitivo. Foi o uso de uma técnica de poder para ser como deuses de forma instantânea.
Contornando toda a responsabilidade de crescer.
Isso, contornando a responsabilidade de desenvolver a maturidade passo a passo. O desejo era ter o resultado pleno sem precisar percorrer o caminho do amadurecimento.
E qual é a consequência prática disso, na visão do livro?
Quando se tenta assimilar um grau de sabedoria muito superior à capacidade moral do recipiente, ocorre uma sobrecarga. O recipiente quebra. É o que a tradição mística chama de a quebra dos vasos, ou Shevirat HaKelim.
Nossa, faz todo sentido.
O Éden não foi fechado por excesso de intelecto. Ele foi fechado por falta de ira.
Ira.
Sim, é um termo profundo que traduz reverência e respeito aos limites. Sem reverência, a sabedoria destrói em vez de construir.
Bom, se o caminho não passa por fugir para dimensões alternativas, se a magia é uma armadilha de controle e se a gente não deve forçar a transcendência por atalhos, onde é que essa filosofia coloca a nossa fisicalidade humana?
Nosso corpo, você diz?
É, todo esse nosso conjunto de carne, ossos, fome, sono, boleto. Qual é o papel prático do corpo nisso tudo?
A visão apresentada é profundamente enraizadora e se afasta radicalmente de dois abismos históricos bem perigosos.
Quais abismos?
De um lado, rejeita-se totalmente o ascetismo extremo.
Que é aquela visão de punir o corpo.
Isso, aquela visão sombria de que o corpo seria o grande inimigo. De que a carne é uma prisão suja que aprisiona a alma e precisa ser punida ou negligenciada.
Certo. E o outro lado?
Do outro lado, rejeita-se também o intelectualismo puro, que é a adoração da própria mente, a ilusão de que a elevação espiritual acontece apenas através de elucubrações filosóficas elaboradas, sabe? Enquanto as ações práticas são deixadas de lado.
Fica só no mundo das ideias.
Exato. E a solução para essa dualidade é apresentada no texto por meio de uma metáfora irretocável. O corpo humano e seus impulsos instintuais são comparados a um cavalo.
Um cavalo? Como assim?
Os impulsos não são o erro. Eles são a energia de propulsão. Um cavalo morto, que representa a supressão ascética dos desejos, é pacífico, mas não leva ninguém a lugar algum.
Não tem energia.
Zero energia. Agora, um cavalo selvagem e completamente indomado, que simboliza a entrega hedonista, sem freios, a qualquer desejo imediato, acaba derrubando o cavaleiro e causando destruição por onde passa.
O famoso deixar rolar.
Isso. Porém, um cavalo robusto, bem cuidado, treinado e direcionado com rédeas firmes pelo cavaleiro. Esse cavalo tem a força para cobrir distâncias imensas.
Que imagem fantástica.
É, né? O caminho espiritual não consiste em matar o cavalo, nem em deixá-lo correr sem rumo. O desafio constante é aprender a cavalgar. É pegar a energia brutal do impulso básico e dar a ela uma direção nobre.
A partir dessa imagem, o corpo físico eleva seu status de forma magnífica. O corpo se transforma no que o material chama de Mishkan, um verdadeiro santuário móvel.
É uma dignidade enorme devolvida ao corpo.
É muito bonito. E tem algo profundamente libertador na constatação de que toda a nossa anatomia básica já é desenhada como uma parábola perfeita de serviço ético. Não existem chaves misteriosas ou alinhamentos secretos de chakras inatingíveis.
A dinâmica flui naturalmente, né?
Flui. O cérebro recebe e processa a realidade com entendimento. O coração pesa as opções e inclina a balança para a escolha justa. E no fim da linha, as mãos e os pés simplesmente executam a ação.
É a execução que valida o processo.
Pois é. Então, o nível de espiritualidade de qualquer pessoa não é medido pelos arrepios transcendentais durante uma meditação de fim de semana, mas sim por onde esses pés decidem caminhar na manhã de uma terça-feira comum e o que essas mãos estão fazendo durante o horário de trabalho.
Exatamente. A espiritualidade no mundano.
Mas olha só, colocando um pingo de resistência aqui para a gente aprofundar.
Manda.
Quando se reduz toda essa jornada mística, imensa, ao ato de pagar os impostos em dia, não mentir e ser gentil com quem mora ao lado, isso não tira um pouco da mágica e do mistério insondável do universo? Não corre o risco de parecer apenas um manual de conduta moral em vez de um caminho de iluminação?
É um questionamento extremamente válido. Mas a genialidade da obra está exatamente na maneira como ela inverte o conceito do que é mágico ou misterioso.
Como assim inverte?
O buscador místico comum, movido pelo desejo de fuga, quer desesperadamente sair deste mundo físico, porque ele o considera banal, opaco, sem graça.
Quer ir pro astral.
Exato. Só que a premissa fundamental da tradição analisada é que o infinito, o próprio Criador, já preenche absolutamente tudo. O vazio não existe.
Tá, então o o divino já está aqui, na louça suja.
Perfeito. Portanto, entrar em contato com o infinito não concede a ninguém uma dispensa das obrigações do mundo finito. Pelo contrário, a luz infinita nos impulsiona de volta para a matéria.
É um movimento de descida, não de subida cega.
Isso mesmo. O alvo supremo não é fragmentar a consciência para se tornar um ser multidimensional flutuando pelo cosmos. O alvo máximo, e de longe o mais difícil de todos, é alcançar a integridade absoluta.
Ser íntegro.
Ser íntegro significa unificar o ser. É conseguir ser uma única pessoa verdadeira, onde o pensamento, a intenção do coração e a ação final estejam todos apontando para a mesma direção ética. Pegar a matéria densa, uma matéria que naturalmente tende ao caos e ao egoísmo, e transformá-la em um santuário pacífico por meio de uma ação deliberada de bondade.
Caramba!
Esse é, segundo o texto, o maior milagre que pode existir na realidade.
Sabe que essa visão do milagre cotidiano serve de ponte perfeita para a gente entender a relação entre o nosso pequeno espaço pessoal e a vastidão lá fora, né?
O microcosmos e o macrocosmos.
Exato. A conexão inquebrável entre o corpo e o universo. Tem nas fontes uma discussão riquíssima sobre o conceito de Olankatan,
que traduz a ideia milenar de que o ser humano é um mundo em miniatura.
Isso. Um espelho fiel do cosmos inteiro. Temos um centro pulsante, correntes, rios, limites geográficos e todos os elementos da natureza operando internamente. Mas o texto inclui três palavras específicas que alteram radicalmente o significado dessa relação. Tudo isso ocorre sob o Criador.
E a inclusão dessas três palavras serve como um golpe fatal em qualquer crença de astrologia fatalista.
Verdade, porque as pessoas tendem a achar que as estrelas mandam em tudo.
Ou daquelas filosofias esotéricas que enxergam a humanidade como um mero joguete nas mãos das forças astrais. Reconhecer que o ser humano é um microcosmo operando sob o desígnio direto do Criador significa colocar astros, planetas e forças elementais no seu devido lugar.
Que é o de criaturas, né?
Sim, eles são criaturas. Eles podem funcionar como sinais, marcadores de ciclos, instrumentos que formam uma linguagem complexa do universo, mas jamais como ditadores incontestáveis do destino humano.
Eles não assinam o nosso roteiro.
Jamais. Eles têm a sua majestade inegável, lógico, mas essa majestade reflete a grandeza do autor da obra, e não a de deuses independentes ou entidades astrais que comandam o futuro de forma inflexível.
O livre-arbítrio ganha força.
A liberdade de escolha ética do indivíduo sempre sobrepuja a posição das estrelas.
E essa prevalência da escolha física aqui na Terra molda a maneira como toda a arquitetura da realidade é explicada através do clássico modelo dos quatro mundos, que a gente vê na Cabala.
Os níveis de emanação e criação.
Exato. A tradição nomeia esses níveis de cima para baixo como Atzilut, que é o mundo da emanação pura, depois Beriah, o mundo da criação, Yetzirah, o mundo da formação, e por fim Assia, o mundo da ação.
Que é onde a gente está pisando agora.
É. E quem costuma consumir mapas místicos com certa superficialidade trata esses mundos quase como um folheto de turismo astral.
Total.
A lógica comum é tipo, ah, vou fazer um retiro e meditar super forte para tentar subir aos planos da emanação e deixar esse mundo de ação para trás.
Mas o alerta que salta das páginas que a gente investiga hoje é ensurdecedor. Essa cosmologia inteira não é um roteiro para abandonar o mundo. Pelo contrário, tentar usar os mundos superiores como rota de fuga é inverter todo o propósito do sistema. O funcionamento dessa engrenagem cósmica é surpreendente. Olha só.
Me explica como o livro detalha isso.
O clímax de toda a criação, o momento exato em que a luz mais elevada de Atzilut consegue atravessar todas as densidades até chegar ao fundo do universo, não ocorre quando a mente humana flutua em estado alterado.
Não.
Não. O alinhamento total só acontece de uma forma, quando um coração humano toma uma decisão moral firme e a transforma em um ato físico e concreto aqui no mundo de Assia.
Na prática.
Na prática. O elo de ligação entre os planos mais elevados e o chão mais denso não é tecido por feitiços arcanos. Ele se forma quando uma esmola é doada de bom grado no meio da rua.
Ou quando a gente engole uma palavra áspera.
Perfeito. Quando uma palavra carregada de crueldade é contida no último milissegundo. Quando a louça é lavada com gratidão. Ou quando um alimento comum é preparado com a intenção correta. A ação reta e ética é o tubo de ensaio onde os quatro mundos se misturam.
Uau! É um peso gigante na rotina, mas de um jeito bom.
É a intenção sincera aliada ao movimento muscular, sabe? É a única força capaz de trazer a luz espiritual e material e cristalizá-la na realidade tangível. O ser humano não é projetado para voar para longe da matéria. Ele é projetado para funcionar como a âncora que prende o céu na terra.
Tem algo que desafia toda a lógica superficial nisso. É um paradoxo brilhante e incontestável.
Verdade.
Para chegar ao topo mais inatingível do universo, a rota correta é um mergulho corajoso para baixo, em direção ao chão, em direção à vida cotidiana. Isso vira de ponta cabeça o misticismo como a gente conhece.
Vira completamente.
A gente ficou condicionado a acreditar que elevação exige perda de peso físico, um distanciamento gradual dos deveres chatos das pessoas difíceis.
Aquela ideia de virar um monge intocável.
Isso. E o que a gente tem aqui é o aviso de que a única elevação genuína requer fincar as solas dos pés firmemente na terra, sujando as mãos com as complexidades da justiça, do limite e da bondade concreta. Explica perfeitamente por que esse tipo de leitura, esse livro em específico, não arranca ninguém da realidade para viver numa bolha zen. A sabedoria ali devolve o indivíduo para a própria rotina, mas com uma lente, uma ótica completamente reconstruída.
É o retorno ao mesmo cenário de sempre, mas agora ele é percebido como um terreno sagrado. Cada pequeno limite ou obstáculo no meio do dia deixa de ser um estorvo e passa a ser reconhecido como a matéria-prima do trabalho real.
O trabalho do cavaleiro com o cavalo, como você falou?
Exato. E é exatamente essa postura de responsabilidade sobre o presente que fundamenta a reinterpretação final que o livro faz de um dos maiores clichês da história do pensamento. A máxima, conhece-te a ti mesmo.
Essa frase está em todos os lugares.
Está em todo canto. E muitas escolas de pensamento moderno embalam o olhar para dentro como se fosse uma escavação majestosa e poética.
Como se a gente fosse achar um tesouro brilhante.
Isso. Em busca de uma centelha divina, um deus adormecido esperando para ser coroado dentro do próprio peito. No entanto, a investigação presente nesses trechos milenares afirma que descer as próprias profundezas revela algo muito mais árido.
Menos cinematográfico.
Muito menos lisonjeiro, eu diria. Porém, infinitamente mais libertador.
Porque assim, quando o verniz do ego é retirado de verdade, o que sobra é a constatação muito clara das nossas próprias falhas de caráter, né? Revelam-se as fissuras, as inseguranças, as propensões reais para a raiva ou para o comodismo.
E não é fácil olhar para isso.
Claro, também revelam as aptidões genuínas e as forças naturais. Não é só coisa ruim. Mas a essência do que a tradição passa aqui é que conhecer a si mesmo não é alcançar um estado de glória mística e intocável.
Definitivamente não.
Conhecer a si mesmo é, no fim das contas, a simples capacidade de parar de contar mentiras para si próprio. É o abandono daquela fantasia grandiosa do ego que adora se enfeitar com roupas de espiritualidade profunda para parecer superior.
Nossa, é muito sobre isso.
E isso só é poderoso porque no exato instante em que a gente reconhece quais são as nossas tendências tortas e onde é que a gente sempre tropeça, torna-se finalmente possível aplicar as rédeas no cavalo. O autoconhecimento deixa de ser um palco para exibir iluminação pessoal nas redes sociais, por exemplo, e assume seu lugar de direito como a ferramenta pragmática para recalibrar as escolhas de amanhã.
Perfeito. Esse abandono da mentira, dessa fantasia de que a natureza humana é inerentemente perfeita e que a gente é só incompreendido pelo mundo material, isso traz uma paz inegável.
Tira o peso das costas.
Tira demais. Requer que a gente deixe de lado a obsessão por se tornar canal celestial grandioso para abraçar a profunda dignidade de ser quem somos, servos conscientes operando dentro dos limites da realidade. É uma troca justa e muito madura.
Abandona-se a ilusão da fuga em favor do compromisso prático com a vida.
Menos ego esotérico e mais coragem para a vida real.
Menos afago no próprio ego esotérico e mais coragem para olhar a verdade de frente. O desfecho de todo esse sistema intrincado, como as páginas estudadas hoje sugerem de forma brilhante, não é espalhar a própria consciência pelas galáxias. O alvo é tornar-se verdadeiro. Um ser íntegro, cujas intenções não estão em guerra com as ações.
É a junção das duas coisas.
Sim. A cura autêntica das fraturas do mundo não vai despencar magicamente de um plano astral superior num passo de mágica. Ela está sendo forjada bem lentamente no terreno difícil e poerento da lapidação do caráter humano.
O peso dessa constatação nos deixa diante de uma ideia fantástica e bem provocativa para que essa análise continue ecoando na cabeça de quem escuta, mesmo depois que o áudio acabar.
Um pensamento final para a audiência.
Isso. Considerando que a luz cósmica mais elevada, a potência máxima de todo o universo visível e invisível, depende exclusivamente de um ato simples, ético e intencional no plano material para conseguir se manifestar.
Sim.
Há que se pensar no dia de hoje, no meio daquela rotina mais burocrática, maçante e invisível da semana de quem está ouvindo a gente. Qual é a pequena ação que, sob um olhar destreinado, parece irrelevante, mas que, na verdade, está silenciosamente esperando o toque das suas mãos para se tornar o epicentro de um evento cósmico de proporções incalculáveis?
É a pergunta certa a se manter em mente. Para agir, a infinitude sempre encontra uma maneira de nos enviar de volta para as obrigações do agora.
E terminamos exatamente onde começamos, mas não somos mais os mesmos. A prova final de que o segredo não estava na tentativa estéril de romper as barreiras do tempo e do espaço, mas na capacidade de reverenciar o momento exato em que a vida está acontecendo com os dois pés bem plantados na realidade.
Eu saio dessa conversa querendo reler tudo.
E a nossa imersão nas águas profundas do Orfli Vekeli termina por aqui. Mas a sabedoria dessas páginas, obviamente, não se esgota nessa análise rápida. Fica o convite invisível para que essa reflexão e esse deslumbramento sobre o material continuem. Leiam o livro, vale cada segundo. E até o nosso próximo mergulho.